Alvorada Cultural.
A Retrospectiva 2022 está em cena no Centro Cultural Unimed BH Minas. A mostra reúne 10 filmes cuidadosamente selecionados por curadores de todas as regiões do Brasil. Entre essas obras está Marte 1, dirigido por Gabriel Martins. O longa produzido em BH e Contagem narra a história de uma família negra de classe média baixa, abordando temas como conflitos intrafamiliares, questões de gênero e política brasileira. Tem também o filme O Acontecimento, inspirado no livro homônimo da escritora francesa Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura em 2022. O longa conta o drama sofrido por uma jovem promissora nos estudos que enfrenta, sozinha, o aborto em uma sociedade conservadora. O público pode assistir a essas e outras películas pelo preço simbólico de R$ 2,00. Para falar sobre a Retrospectiva 2022, conversei com Samuel Marota. Ele é coordenador e programador das salas de cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas. A gente bateu um papo sobre a mostra, a importância dos cinemas de rua para a cultura nacional e o que amantes da sétima arte podem esperar da programação para este ano. Olá, Samuel. É uma satisfação te receber aqui no Alvorada Cultural.
Uma satisfação é minha de estar aqui com vocês para falar dessa mostra incrível que está acontecendo aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas.
É exatamente sobre isso que eu queria começar a nossa conversa. O que é a Retrospectiva 2022?
A Retrospectiva, como o próprio nome já diz, né, assim, é um compilado de filmes dos destaques de 2022, que é uma ação até comum, né, em cinemas de rua do Brasil inteiro. Só que dessa vez, na retrospectiva que nós estamos fazendo aqui no Minas Tênis Clube, ela tem uma diferença das outras, que é... Nós convidamos programadores e programadoras do Brasil inteiro, quando eu digo do Brasil inteiro, é do Brasil inteiro mesmo, né? Das 5 regiões do Brasil, desde o Acre até Porto Alegre, nós convidamos pessoas que partilham, né, da mesma experiência de programar uma sala de rua, e cada sala dessa tem a sua especificidade, o seu modo de programar, seu modo, enfim, de conseguir os recursos para programar, e cada um desses programadores foram incumbidos de escolher os 10 destaques do ano para a pessoa. Então, nós tivemos, por exemplo, a Elisângela Dantas, do Cine Cultura de Palmas, de Tocantins, a Kênia Freitas, do Cinema do Dragão, de Fortaleza, Luiz Fernando Moura, do Cine Teatro do Parque de Recife, o Marden Machado, de Curitiba, Vitor Grazi, do Cine Metrópolis de Vitória. Então, enfim, uma série de espaços e de pensamentos acerca do espaço para poder selecionar os 10 filmes. Então, cada um selecionou 10 filmes, que para eles foram destaques do ano, e os mais votados dos 10 compõem a mostra Retrospectiva 2022, né? Então, essa foi uma ação que, ao meu ver, foi super produtiva, né? Porque também, ao mesmo tempo que eles escolheram os filmes, a gente vai fazer também um debate online em fevereiro para a gente ouvir dessas pessoas as experiências delas e programar cinemas de rua, que são cinemas que têm as suas especificidades, né? Assim, modos de programar, enfim, tudo mais, como eu já disse. Então, foi uma experiência muito legal de ter tido esse contato com eles, né, durante esse tempo, né, de produção da mostra. E a gente espera que não pare por aí, que a gente, inclusive, dali, a gente agregue, inclusive, mais programadores, mais salas de cinema, para a gente começar a discutir até mesmo formas até de política pública para essas salas de rua, né? Agora com a virada, né, mudança de governo, acho que tem muita coisa que pode ser trabalhada a partir dessa perspectiva de programar uma sala de rua. Então é mais ou menos por aí que nós fizemos.
Você disse que os filmes selecionados foram os destaques da temporada anterior. Quais critérios mais especificamente foram usados para escolher essas obras?
Bom, os critérios são individuais. O grande critério é que cada um pense da maneira como quiser, que selecione da maneira como achar viável, prudente. Então, eu tenho para mim, assim, que eu também fui um dos que selecionou, né, filmes. E para mim, de uma forma muito livre. Você faz uma retrospectiva mental daquilo que você viu em sala de cinema, não só os filmes que passaram nas suas respectivas salas, mas também filmes que não entraram e tudo mais. E aí você pensa nos destaques. E aí o critério de seleção é individual, né? Assim, cada um pensa naquilo que escolhe os 10 filmes a partir dos seus próprios critérios, seus gostos pessoais, critérios técnicos, e aí vai muito de uma liberdade mesmo de criação e de escolha, né? De seleção.
Além da qualidade das obras e da sala de cinema propriamente, chama a atenção também o preço do ingresso, que é apenas R$2 a inteira, sendo que o Minas fica em uma região valorizada de Belo Horizonte. Como é possível manter e por que esses preços populares?
Os cinemas do Centro Cultural, né, o MED BH Minas, são duas salas que estão agora, nesse momento, começando os trabalhos, vamos dizer assim. E é muito importante que, por se tratar, né, de um espaço público, que as pessoas tenham acesso. As pessoas venham e que sejam muito bem recebidas e bem acolhidas. E numa sala que é super confortável, com som muito bom, com projeção muito boa e com preço muito bom também, né? Eu digo, até costumo dizer que é um preço simbólico, né? De R$2, quase todo mundo pode assistir, né? Assim, pode vir e assistir aos filmes. Então, acho que pós-pandemia, os cinemas, sobretudo os cinemas de rua, foram muito afetados, né? Por causa disso. Até mesmo os cinemas de shopping também foram. Então, eu acho que cabe também ao espaço pensar em estratégias de fazer com que as pessoas voltem para as salas de cinema. Porque, quer queira ou não, por mais que você tenha hoje várias possibilidades de assistir em casa, através dos streamers, né, dos Netflix, da vida, Amazon, nada é igual à experiência de uma sala de cinema. Ainda mais essa sala de cinema aqui do Minas, que você vai estar diante de uma projeção espetacular, de um som espetacular e tudo mais. Então, assim, eu acho que vai uma série de fatores, né, que façam que a gente lute para que, nesse caso específico, o valor seja assim. E aqui no Minas, nas salas do Minas, nós temos duas diretrizes, né? Uma, que você tem, por exemplo, os filmes em cartaz, com preço que já é o preço mais barato, o ingresso mais barato da cidade, que custa segunda a quarta, R$12, né? Inclusive, a gente estava passando agora o Avatar, a pessoa poderia ver o Avatar a R$6, né? No shopping, hoje, está R$60, R$70. Então, já parte desse princípio. E nas mostras, no ciclo de cinema, né? Que a gente tem as mostras, já teve uma mostra do Paul Newman, diretor, teve a mostra do Clube da Esquina, agora vai ter, por exemplo, uma mostra do Martin Heschman, que é um diretor renomado da Argentina, que vem presencialmente, inclusive, para ter todas essas mostras que acontecem aqui, tem esse valor de R$2. Né? Então a gente sempre pensa, né, em praticar valores em que as pessoas podem vir, podem pagar, que não vai alterar necessariamente no orçamento, né, assim, do espectador. Então acho que isso para a gente é uma coisa muito importante.
Além dessa questão do preço mais acessível, eu queria saber a sua opinião. Qual a importância dos cinemas de rua para a cultura nacional?
O cinema de rua, ele tem na essência dele, sempre foi assim, em Belo Horizonte mesmo, nos anos 60, 70, até antes, você tinha uma sala de cinema por bairro, né? E isso automaticamente cumpre esse lugar de popularizar o cinema. E à medida que as salas de rua foram acabando, a qualidade da programação também, ela foi deixando a desejar. Porque as salas de rua, elas têm por característica uma atenção ao cinema enquanto arte, no lugar em que você pode passar filmes que nos shoppings você não veria. Claro que aqui, nas salas do Minas, por exemplo, a gente não passa só filmes, digamos, filmes mais experimentais. A gente passa também os filmes experimentais. Nós sempre damos uma atenção muito especial ao cinema brasileiro, porque é também função de uma sala de rua, sala de cinema de rua, dar atenção à produção brasileira, à produção local. Então, quando eu falo local, inclusive os filmes de Belo Horizonte, filmes feitos aqui, a gente passa todos os filmes, dá uma atenção especial ao filme. Então, eu acho que a sala de rua cumpre esse papel, né, dentro do contexto de exibição do cinema brasileiro, que em outros lugares você não tem, né? Então, e abre essa possibilidade, inclusive, para você colocar preços menores. Você pode propor, inclusive, oficinas de cinema, sessões comentadas, tem uma série de coisas aí que as salas de rua dão, teoricamente, né, essa liberdade de programação.
Foge um pouco da lógica comercial, né?
Eu não sei se foge da lógica comercial ou se ela dá um outro... Ela coloca a lógica comercial num outro lugar. Ela não deixa de ser comercial. Ela simplesmente não compactua com toda a lógica comercial de apenas dinheiro, 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 bilheteria, bilheteria, bilheteria. Bilheteria é importante também. Só que outras coisas também se sobressaem em relação a uma necessidade máxima de lucro, né? Então, eu acho que nesse sentido é que interessante. Não é que a gente não se preocupa com rendimento. A gente preocupa sim, só que a gente não se preocupa somente com isso. Com outras coisas também, sobretudo dentro de uma lógica de formação de público, de formação de olhar, né, de novas experiências, de discussões, de, sabe? Então, assim, de colocar também outras pessoas para poder pensar o cinema fora desse contexto de mainstream. Então, eu acho que são esses os fatores, né, que fazem com que as salas de rua sejam lugares fundamentais mesmo.
Interessante. Agora eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou em respostas anteriores, porque você citou a mudança de governo e esse período pós-pandêmico, embora ainda não oficialmente reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde. O que esperar da política cultural nos próximos anos?
A gente sabe, né, já não é segredo para ninguém, que a cultura ela não é, ela é um dos fatores, um dos segmentos que mais gera coisas positivas assim, para qualquer país. E a gente está falando aqui de uma geração de emprego gigantesca, a gente está falando aqui de uma produção em que você tem aí uma certa identidade do Brasil. É através da arte, através da cultura que você expõe aquilo que o seu país tem de bom, o seu país tem de ruim também, sabe? E não somente bom ou ruim, as coisas se encontram, se imbricam. Então é muito importante, assim, isso não é qualquer lugar, né? Até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a ideia de que Hollywood é uma iniciativa privada, mas assim, o governo americano injeta dinheiro para produção cinematográfica de uma forma muito insana, e sempre foi assim. Por quê? Porque eles sabem que ali é um lugar em que você vai poder expor, né, o seu país para o mundo e para os outros lugares. E a produção, especificamente produção cinematográfica no Brasil, e aí entrando até mais especificamente a produção cinematográfica em Minas Gerais, nos últimos anos tem tido um destaque absurdo, né? Porque são muitos talentos. E o medo era que essa produção ficasse estagnada exatamente no momento em que ela estava mais crescida, né? Mais adulta, digamos assim. Então a esperança é que essa produção intensa de grandes filmes, como Martin Hull, por exemplo, né? A produção de Contagem, como exemplo disso, continue a todo vapor e aumente ainda mais, e que melhore ainda mais essa produção, tanto em termos de número, mas também em qualidade, né? Assim, a partir do momento que você investe, e aí eu chamo de investimento mesmo, na produção cinematográfica, você vai criando também novos profissionais, novos olhares, né? Só para você ter uma ideia. Quando o Estado investe, por exemplo, R$1 milhão para a produção de um filme, R$1,5 milhão, R$2 milhões voltam para o Estado, sob diversas formas. Então é um investimento muito interessante e é um investimento também que não polui, né? A gente está falando aqui de produção, enfim, intelectual, de produção artística, e só tem a engrandecer, né? Aquilo que a gente tem de mais incrível no Brasil, que é, sem sombra de dúvida nenhuma, a nossa cultura, né? Então, assim, as esperanças são as melhores, né? Que as coisas voltem ao normal ou que volte uma produção intensa, tanto de cinema, mas também de outras artes.
É uma política de Estado, né? Você falou dos Estados Unidos, a Coreia do Sul também tem feito isso recentemente.
Demais, demais. É um ótimo exemplo. Até um exemplo, inclusive, que é mais próximo à nossa realidade, né? Eles perceberam, e inclusive as montadoras, assim, que são várias montadoras da Coreia do Sul, perceberam que o cinema é um lugar em que você pode explorar questões do seu país, mostrar a sua linguagem, seu país, a sua cultura para o mundo, né? De fato, Coreia do Sul, e aí tem um exemplo de um filme que ganhou Cannes, ganhou Oscar, e tem vários outros cinemas acontecendo lá também. Então, realmente, é muito importante esse investimento.
Voltando agora ao Centro Cultural Unimed BH Minas, o que o público pode esperar para a temporada 2023?
Olha, para a temporada 2023, a gente vai continuar, né, com os filmes em cartaz, com esses valores que eu te falei, de ingresso a R$12, segunda a quarta, R$20 de quinta a domingo. Nós estamos preparando uma cartela de mostras e retrospectivas bem incríveis também, dentre outros eventos, né? A gente recebe, por exemplo, aqui o Festival do Universo Produção, o Cine BH, Brasil Cine Mundi, enfim, são vários acontecimentos, né, aqui dentro da sala de cinema, e ela funciona de segunda a segunda. Todos os dias que você, espectador, quiser ver um filme aqui no Minas, ele vai ver um filme, enfim. Então, é uma produção que cada vez mais, assim, a gente vai evoluindo cada vez mais sobre diversos aspectos, né? Mas o que eu digo é que podem contar com uma programação tão boa quanto a de 2022, ou até melhor.
Agora, para encerrar, Samuel, você gostaria de deixar uma palavra final a quem está nos escutando?
Palavra final, eu acho que sim, venham conhecer a sala do Centro Cultural Unimed BH Minas. Você vai ser muito, muito bem recebido aqui, vai contar com uma programação diferenciada, com filmes incríveis, né? Assim, só para uma coisa que eu não falei na entrevista, os filmes que estão em cartaz aqui na retrospectiva é o Drive My Car, Il Buco, Licorice Pizza, Marte 1, Memória, Não Não Olhe, O Acontecimento, Os Primeiros Soldados, Pequena Mamãe e Vitalina Varela. São 10 filmes extraordinários, compõem essa programação. E, enfim, espero que todos vocês venham conhecer a sala de cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas e venham sempre, venham com frequência, porque vão ser muito bem recebidos aqui.
Então é isso. Samuel, muito obrigado pela participação aqui no Alvorada Cultural.
Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar de cinema aqui. E sempre que precisar, contem comigo.
Muito obrigado, valeu. Esta foi a conversa que tive com Samuel Marotta, coordenador e programador das salas de cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas. A gente bateu um papo sobre a Mostra Retrospectiva 2022, que fica em cartaz até 1º de fevereiro. Falamos também de assuntos como a importância dos cinemas de rua para a cultura nacional e as expectativas para a programação deste ano. Meu nome é Rafael Lourenço e esta edição do Alvorada Cultural fica por aqui. Um abraço e até a próxima!